Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com.
Eu falei sobre o ano aceitável do Senhor, virou uma minissérie, né? Uma minissérie em que nós vimos o ano do jubileu, né? E o ano aceitável do Senhor, o André já pode deixar aberto em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 17, quando Jesus ele chega na sinagoga, o lugar onde os judeus se reuniam na época de Jesus, lembrando que não havia igreja, né? A sinagoga era para os judeus, e Jesus, como bom judeu e bom praticante da lei, estava lá na sinagoga. E lá ele lê o livro do profeta Isaías, que nós não vamos abrir, que é igualzinho ao que está aqui em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 17, quando diz assim: então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, fala assim, abrindo o livro.
Abrindo o livro.
Queridos, toda palavra, versículo, tem uma realidade espiritual. A Bíblia é um livro vivo. A Bíblia é um livro que nunca vai ficar desatualizado. A Bíblia é um livro que nunca vai perder o seu tempo. Enfim, ele é um livro eterno. Pode passar todas as coisas, mas a sua palavra não vai passar. Amém? E nós estamos sob os efeitos dessa palavra, a palavra que é viva. E nós fomos gerados por essa palavra. Quando todos nós nascemos da carne e do sangue. Tivemos aquele momento que nós nascemos de nossas mães, mas aquilo, quem estava nascendo era Adão, era a natureza de Adão, era a natureza carnal, era a natureza do homem, natural. E ninguém escolheu a família que nasceu. Ninguém pôde falar assim, não, eu vou escolher a família que eu vou nascer. Ninguém escolheu. Né? Eu sei que muitos poderiam falar assim, nossa, eu não queria ter nascido nessa família, não. Né? Cada um tem seus problemas. Mas Deus nos dá a oportunidade de nascer numa família celestial. Uma família em que não tem a herança do pecado que Adão deixou. Quando Adão nasceu, a verdade, Adão não nasceu, ele foi criado, né? Amém? Ele não cresceu, ele foi formado homem. Mas quando ele peca, ele trouxe uma decadência para todo o universo. Por um só pecado, todos os homens nasceram pecadores. Ninguém é pecador porque peca. É pecador porque nasceu na natureza de pecado. Essa é a natureza do homem carnal e natural. Mas Deus envia Jesus em semelhança da carne do pecado. E Deus condena o pecado no corpo de Jesus na cruz. Porque ele foi feito pecado no nosso lugar. Ele foi feito pecado e ele morre e recebe a sentença do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Porque estava vendo agora uma nova geração que estava acontecendo. Agora, a natureza de Adão está morrendo, agora vai vir a natureza de Cristo, o qual se perpetuará para sempre. Amém? Para todos que creem nele. E essa é a vida eterna, é saber que nós nascemos de Jesus. A vida eterna é muito mais que você morrer e estar com ele. Isso é maravilhoso. Mas a vida eterna é você ter nascido de Deus, nascido dele, e você viver por ele. Nós temos a vida eterna. Amém? Então, debaixo dessa realidade, dentro dessa realidade, nós precisamos entender que nós somos de Cristo. Porém, Jesus ele entra no ambiente onde ele não tinha consumado a obra da cruz, amém? Ele entra na sinagoga. O filho nasceu, cresceu, debaixo dos cuidados de Maria e José, e ele entra na sinagoga já como homem, e vai ler o livro do profeta Isaías. E quando ele abre o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Entenda, queridos, que a unção, ela tem um propósito. Você quer ser ungido? Você é ungido para um propósito. Amém? Mas não é essa a mensagem. Mas, ele disse, enviou para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Entenda que são só boas notícias para quem está passando por momentos de dificuldade, de opressão, de pobreza, de escassez. Não há nenhum juízo, não há nenhuma condenação, apenas libertação, liberdade aos cativos e restauração de vista aos cegos. São só boas notícias, porque ele foi ungido para anunciar essas verdades. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Por quê? O ano aceitável, ou o ano em que Deus nos aceita, ou o ano da sua graça, é o ano em que Deus enviou Jesus para manifestar essa libertação por completo, para trazer essas boas notícias. E o que aconteceu depois que ele lê isso e apregoar o ano aceitável do Senhor? Tendo fechado o livro, ele fechou o livro. Por que ele fechou o livro? Porque ele não continuou mais a sentença que viria, que é e o dia da vingança do nosso Senhor, nosso Deus. Amém? Que dia da vingança ou dia da ira é o dia que vai acontecer após o arrebatamento. É o dia que vai acontecer quando nós estivermos com Jesus. Amém? E João tem a visão. Quando ele vê no trono, ele vê quatro seres, anjos, vê o que está sentado sobre o trono e vê o livro que está selado. Esse livro selado, mais gente chegando. Esse livro que está selado, fechado, aponta para o mesmo livro que Jesus fechou no dia na sinagoga. Amém? Aponta para esse livro que foi fechado. Sejam bem-vindos. Nunca é tarde. Sejam bem-vindos. Amém? E nós sabemos que ele fecha o livro. E esse livro, que provavelmente é esse livro em que Jesus, aquele que está sentado sobre o trono, e o anjo anuncia quem é digno de abrir esse livro, porque quando abrisse o livro ia continuar o tempo do juízo. Amém? O dia da vingança do nosso Deus. Até então Jesus fechou no tempo aceitável. É o que Deus quer que nós anunciemos. O ano aceitável do Senhor. É isso que nós estamos fazendo aqui, anunciando o ano da graça. Anunciando o evangelho. Anunciando as boas novas aos cativos, aos oprimidos, aos cegos, declarando essas verdades que libertam, que salvam, que restauram. E João, naquela visão, quando vê o trono, vê o livro, e pergunta quem é digno de abrir o livro, e João chora muito, e o anjo fala, não chores, porque o leão da tribo de Judá é digno de abrir o livro. A única expressão que aparece leão da tribo de Judá na Bíblia é esse, que está em Apocalipse, no capítulo 5. Porque leão anuncia a ira. A Bíblia diz que o bramido do leão é como a ira do rei. Por que leão da tribo de Judá? Porque realmente vai estar sendo destinado a ira de Deus sobre a humanidade. Mas hoje nós não estamos debaixo da ira, amém. Estamos debaixo do ano aceitável.
Amém.
Façam graças a Deus.
Graças a Deus.
Graças a Deus por isso, irmãos, que nós não estamos debaixo desse juízo de Deus, dessa condenação de Deus. Quando veio a pandemia, nós vimos como que surgiram pessoas apregoando o dia da vingança. Amém. Mas ainda estávamos e ainda estamos sob o ano aceitável do Senhor. As pessoas precisam conhecer o Deus de toda graça. que depois de nós termos sofrido por um pouco, Ele mesmo usar de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar.
Amém.
Nós precisamos ser fundamentados, ser fortificados diante das tribulações. Precisamos estar nele, fundamentados. Cada dia, queridos, cada situação que nós passamos é oportunidade para nós nos fundamentarmos, nos enraizarmos, crescermos nele. Saber que quando nós estamos nele, firmados, pode vir vento, tempestade, pode vir situações difíceis, nós vamos estar firmes, olhando para o autor e consumador da nossa fé. E a maravilha é, devolveu ao assistente e depois ele se sentou. E ele está lá sentado, continua sentado hoje. Jesus está sentado. Não como o leão da tribo de Judá, mas como o cordeiro que foi morto. Então hoje você pode chegar diante do trono da graça e olhar para o cordeiro que foi morto para tirar o seu pecado. Olhar para Jesus e se aproximar diante dele e receber graça. Receber misericórdia e graça para ser socorrido no tempo oportuno. Amém, irmãos? Eu quero falar hoje, debaixo desse tempo, sobre a oração nesse tempo. Às vezes nós confundimos a respeito de oração. E às vezes eu ouço alguns irmãos, pastor, eu não oro porque eu fico confuso, né? Quando eu estou orando a graça, quando eu estou... Enfim, irmãos, oração não é algo memorizado. Oração não é algo... Se ninguém fica memorizando, conversa com seu pai ou com alguém que você se relaciona de perto. Ninguém fica programando isso. Não, tem que ser algo que flui. É relacionamento. Amém? Oração é relacionamento. E nós precisamos entender isso, mas nós sabemos que os discípulos, quando estavam com Jesus, eles queriam que Jesus ensinasse a eles a orar. E nós vamos entender algumas coisas que eu acho muito importante, mesmo porque entendemos que o ano aceitável do Senhor, ele foi estabelecido com a morte e ressurreição de Cristo, amém? Quando o Cordeiro que foi morto por nós selou a nova aliança. Então, o tempo em que Jesus estava aqui, ainda ele estava pregoando sobre esse ano, sobre esse tempo. Mas a nova aliança não tinha se estabelecido ainda. Jesus nasceu debaixo da lei. Então ele estava ali debaixo de uma obediência da lei. E entender quando Jesus falou com pecadores, quando ele falou com fariseus, quando ele falou com judeus. E vamos lá entender então, porque Deus quer uma igreja que ora, que se relaciona, que tem intimidade com Deus. Porque, queridos, a oração faz diferença na vida da igreja e nossas vidas. Uma igreja que não ora, uma igreja que não relaciona com Deus, uma igreja que na hora de dificuldade, e quando eu falo igreja, a gente traz para o individual também, na hora de dificuldade, aí você tem que ficar pedindo socorro, fulano, por favor, ora por mim. Não é problema, a gente tem que orar, vai orar uns pelos outros. Mas você pode levantar e orar. Você pode ser o intercessor. Você pode ser o sumo sacerdote, o sacerdote que vai chegar diante de Deus. Amém? E Deus quer que nós façamos isso. E lá em, deixa eu ver, é Lucas, no capítulo 11. A partir do versículo 1 até o 4, diz assim: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar, e já paro para ver, Jesus estava orando. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou seus discípulos. Então ele os ensinou. Quando orares, dizei: Pai, santificado seja teu nome, venha teu reino. O pão nosso cotidiano dai-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós temos perdoado a todo que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Perceba uma coisa, Jesus está falando, perdoa, Pai. Quando eles estão pedindo perdão, Pai, é porque eles não têm a remissão dos pecados. Sabe, quando Jesus derramou o sangue dele, ele te deu perdão. Amém. O perdão vem pelo sangue. Aqui, debaixo da lei, eles pedem perdão a Deus, Senhor, perdoa, assim como nós temos perdoado as pessoas. É um perdão condicional. E se eu não perdoei? Então, Pai, eu não sei se eu vou receber o perdão. Sim ou não? E se eu não perdoei, e se eu estou ferido, então não tem nem como orar. Entende como que era muito difícil o relacionamento com Deus? Porque a sua consciência o afastava. E os fariseus, eles achavam que estavam orando a Deus e eles estavam ali diante da sua própria justiça, seus próprios feitos. Quando Jesus fala, vocês são como um sepulcro caiados, bonitos por fora, mas estão mortos por dentro. Mas tudo muda, queridos, quando nós temos a consciência do sangue de Jesus. Nós recebemos o perdão mediante o sangue. Não é, Noa? Nós somos perdoados. Fala assim, eu fui perdoado.
Eu fui perdoado.
Por causa do sangue. Sabe, entenda que é uma oração que Jesus está ensinando, mas Paulo, ele fala assim, perdoem uns aos outros como Cristo vos perdoou. Aqui ele está dizendo, Pai, perdoa assim como nós temos perdoado. Então primeiro você tem que perdoar para depois receber o perdão de Deus debaixo dessa condição, mas agora na nova aliança, você perdoa porque você foi perdoado. Primeiro você faz, ufa! Obrigado, Senhor. E você fica liberado para perdoar. Isso é maravilhoso, não é, irmãos? Mesmo porque a força para você perdoar, a força para você amar, a força para você caminhar a segunda milha, a força para você dar a sua túnica, a força para você amar seus inimigos, a força para você dar resposta branda, vem do Senhor. Tudo vem dele. Tudo vem de ti. E tudo é para ti. Entenda que aquilo que nós cantamos reflete essa graça de Deus que nós estamos anunciando. Então Jesus, ele ensina essa oração debaixo daquele tempo. E olha o que diz João, no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 13 a 15. Quer dizer, Jesus ensinou a oração naquele momento, aí ele está perto da sua morte. Então, as suas palavras já estão apontando para uma nova realidade. Uma nova realidade em Cristo. Ele fala assim, quando, porém, o Espírito da verdade vier, porque ele diz, eu vou para que o Espírito venha. Eu vou morrer para que ele venha. E ele diz assim, quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e o anunciará a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Olha a consciência de Jesus. Que consciência? Tudo que pertence ao meu Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o anunciará a vocês. No versículo 23 a 27 diz assim, naquele dia, que dia? O dia que o Espírito for derramado, o dia que vocês nasceram de novo, o dia da nova aliança. O tempo que nós estamos vivendo agora, naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Em verdade, lhes digo que o meu Pai dará a vocês o que pedirem em meu nome. Então a oração já não é você pedindo ao Pai, é como Jesus orando ao Pai, porque você está representando o nome dele. Porque tudo que você faz no nome de uma pessoa, você está carregando aquilo que aquela pessoa é. Amém? Cada oração de Jesus, ao Pai era ouvida, sim ou não? Amém? Então, quando Jesus diz, agora vocês vão pedir em meu nome. Em meu nome. Por isso que nós oramos o nome de Jesus. Com a consciência. Não é Aloísio, é Jesus. E nós oramos o nome dele. E nós temos que ter uma expectativa gloriosa a respeito disso. Nós temos que ter uma expectativa certa a respeito dessa oração. Porque é como se o próprio Jesus estivesse orando. Amém? Aí ele está falando, até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, mas vem a hora em que deixarei de usar esse tipo de linguagem e falarei abertamente a respeito do meu Pai. Isso quer dizer, então, que por mais que Jesus falasse, eu vou ensinar vocês a orar lá no início, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, eles não tinham uma consciência. Eles não tinham a revelação no espírito deles. Eles não tinham a realidade de quem era Deus, de como Pai. E às vezes, muitos de nós, quando falamos Pai, nós lembramos de quem? Do nosso Pai terreno. Amém? E fazemos associações. Mas nós estamos falando do Pai dos Espíritos, do Pai das Luzes, do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos comprou com o sangue do Seu Filho. Porque o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Deus é Espírito. Nós, como filhos de Deus, somos também Espírito. E temos a consciência agora de um Pai por causa do Espírito Santo. Ele testifica com você que você é filho dEle. Amém? Por que você sabe que você é filho? Porque o Espírito testifica com você. Isso te traz segurança. E Jesus fala, nesse dia vocês pedirão meu nome. Nada digo. Aliás, é isso mesmo. Nesse dia vocês pedirão meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, uma vez que vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Então vocês vão orar com a consciência que eu não vou ficar rogando por vocês, mas o próprio Pai vos ama. Vocês vão ter a oração, vocês vão orar com a consciência que Deus te ama.
Amém.
Amém. Então, muda a dimensão de oração. Você está orando a um Deus que te ama. Você não está orando a um Deus que te odeia. Você está orando por um Deus que te ama. Um Deus que te recebe como filho. Essa oração é a oração que nós fazemos no entendimento. É com esse entendimento, com essa realidade. Em 1 João, no capítulo 5, a partir do versículo 12, diz assim, quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem um filho de Deus, não tem a vida. Simples assim. Escrevi essas coisas a vocês que creem o nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Queridos, não sou eu que estou afirmando isso. É Deus que está afirmando. É a palavra de Deus que está afirmando. Nós temos a vida eterna.
Amém.
Temos porque cremos em Jesus. Ter a vida eterna porque cremos em Jesus. Por isso eu não vou ficar desesperado com a morte, com medo da morte. Não, queridos. Nós temos a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dEle, Ele nos ouve. Agora, é importante nós conhecermos a vontade de Deus?
Sim.
É importante nós sabermos qual é a vontade de Deus a respeito de determinado assunto? Se eu orar, Pai, se for da tua vontade, cura essa enfermidade. Eu não sei a vontade de Deus para a enfermidade, para a cura de enfermidade. Amém. Eu preciso ter a certeza. E como que eu vou saber e ter a certeza? Relacionando-me com a palavra de Deus, com o Espírito Santo. Eu sempre, quando vou orar por alguém enfermo, eu trago à luz das Escrituras aquilo que Deus diz respeito à cura de enfermidade. Jesus, em Mateus capítulo 8, diz que todos os que chegaram até Jesus, ele curou. Tiago diz assim, está alguém entre vós doente? Está alguém aqui? Chame os presbíteros, unjam com ele com óleo sobre o doente e Deus o curará. A oração da fé curará o doente. A Bíblia diz assim. Então o que está dizendo assim? Não há restrições para Deus a respeito desse assunto dele operar. E nós precisamos ter essa convicção. E quanto mais nós vamos ouvindo sobre isso, ouvindo, mais a fé vai crescendo a respeito desse assunto. Amém, queridos?
Amém.
Deus quer nos preparar para grandes curas, para grandes realizações nesse lugar. Deus quer nos preparar para grandes obras. Nós temos profetizado paralíticos andando, cegos enxergando. Sei que dons de curar se manifestam. Mas quando nós lançamos a palavra, nós lançamos a semente e essa semente vai crescendo. Uma hora você colhe o fruto.
Amém.
Então, eu tenho essa experiência de lançar a palavra, de falar a respeito que Jesus levou, a vontade de Deus curar. Aí, ora. Aí é mais fácil o milagre acontecer. Amém. Mas se eu orar, Pai, se for da tua vontade, cura. Aí não tem fé nisso. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Amém. Então nós precisamos ter essa convicção na parte de Deus quando nós vamos orar. Se nós oramos segundo a sua vontade, a segunda vontade dele, ele nos ouve. Se fosse continuar, eu não botei aqui, mas se ele nos ouve em tudo que lhe pedimos, sabemos que já alcançamos as nossas petições. Lembra quando, em Apocalipse, no capítulo 5, ainda voltando na visão de João, no Apocalipse, ele viu o cordeiro, ele vê os anjos, e esses anjos com taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Que são as orações dos santos. Que orações são essas? São orações que foram ouvidas. Tem orações suas que estão lá. Tem orações minhas que estão lá. Amém? Você crê nisso?
Amém.
Amém. Então, quando você orou no nome de Jesus, não fique desesperado, será que Deus ouviu? Porque a consciência de que Deus ouviu é porque você orou no nome de Jesus. E o pouco de conhecimento da palavra que você possui, de uma realidade de Deus, vai formar a fé com a qual você vai orar. Você vai orar com a certeza que essa é a vontade de Deus. É como Jesus chegando na sinagoga, ele vê a mulher que estava encurvada há 32 anos. Vocês lembram disso? E ele olha para aquela mulher encurvada há 32 ou 38 anos? 38. É, né? Vocês estão lendo a palavra. Amém. 38 anos. É 38, é 18, é 12. São muitos números, irmãos. Mas 38 anos, pior ainda. E Jesus, notoriamente, olha assim. Ele fala, chama aquela mulher, efetua cura nela, e os fariseus começam a questionar, porque a cura aconteceu no sábado, e Jesus fala assim, não me convinha libertar essa mulher que estava escravizada por Satanás há tanto tempo, a filha de Abraão. Agora, olha a consciência do ano aceitável aí. Eu vim para libertar os cativos. Não convinha eu libertar essa mulher dessa condição? E nós precisamos muito dessa consciência. Porque nós estamos debaixo do ano aceitável do Senhor.
Amém.
Nós estamos debaixo desse ano. E eu creio que Deus vai nos dar ousadia para nós orarmos pelos enfermos. Nos conceder ousadias para impormos as mãos sobre os enfermos. Para liberarmos a palavra de cura. Vai ter momento que nós não vamos precisar falar nada. Ele vai operar. Porque ele sabe do ambiente que nós estamos. Amém, Jesus? Glória a Deus. Queridos, só de nós recebermos essa palavra, tem enfermidades que já vão vazando do nosso corpo. Dores que vão saindo do nosso corpo. Amém? Porque nós não precisamos nem de orar, Cristo, só de conhecer a verdade. A Bíblia diz que a verdade vos libertará. Agora imagina se Jesus olha para aquela mulher, 38 anos de idade, 38 anos com enfermidade, encurvada, e ela deve estar demais de maldição. Ela está debaixo da ira de Deus. Porque se Jesus faz isso, nós não estaríamos aqui hoje. Livremente falando essa palavra. Mas o Espírito ungiu ele para pregar libertação aos cativos. O mesmo Espírito que está sobre nós hoje, que está em nós hoje, para pregar essas verdades. Amém, queridos? E voltando lá em Lucas, Jesus está ensinando oração. Isso tudo nós falamos a respeito da oração do Pai Nosso. Entendemos que não é aquele tempo mais. Nós estamos no tempo e oramos o nome de Jesus conscientemente. Agora, olha o que diz, continuando no versículo 5 de Lucas 11. Disse-lhes ainda Jesus, ele continuando o ensino sobre oração. Qual dentre vós, tendo um, fazem amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empreste-me 3 pães. Pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho lhe oferecer. E outro lhe responda lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada. Quem está falando isso é o amigo do amigo, que está pedindo pão emprestado. E diz assim, não me importunes, a porta está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Voltemos para cá. Jesus está explicando uma situação. A minha pergunta é, quem somos nós nessa história? Nós somos o amigo que está de lá de fora? Ou nós estamos lá de dentro da casa? Vocês estão conseguindo identificar? Porque, você se vê na história como você se vê. Eu não consigo me ver fora da casa. A Bíblia diz que o filho permanece sempre em casa. E esse amigo, ele está do lado de fora, ele chama meia-noite, ô, meu amigo, meia-noite. E ele responde lá dizendo, rapaz, não importune não. É lógico que tem um valor ter um amigo, mas tem um valor ser filho. Amém. O amigo está do lado de fora e clama pela oração. Ele está dizendo a importunação do amigo. O amigo importunando. Senhor, por favor, por favor. É a oração do Senhor, por favor. E insistindo, insistindo, insistindo. E na insistência. Não, queridos, eu não concebo isso. Eu não concebo isso. Alguns sorriram para mim, não sei por causa de quê agora. O pessoal não gosta de ar-condicionado. Meu Deus, quem inventou ar-condicionado? Está recebendo galardão lá no céu. Está forte. Mas, a pergunta é, onde você está nessa história? Entende? Só estou trazendo uma reflexão. Se você se vê como amigo de Deus, nesse aspecto, você está lá, Senhor, lá de fora, clamando, insistindo para Deus te abençoar. Mas se você se vê como filho, você está deitado com o Senhor, no descanso com Ele, do lado de dentro, do lado de proteção, do lado da provisão. Vocês estão conseguindo ver?
Sim.
Eu fico olhando para os olhos de vocês, para saber para onde vocês estão olhando, se vocês estão entendendo. Porque ele está falando assim, eu não, lá de dentro o amigo responde, eu não posso levantar, e os meus filhos estão comigo na cama. Meus filhos estão comigo no descanso. Meus filhos não estão preocupados desse lado. Porque a oração daquele que está lá de fora, ele está preocupado, ele está precisando de provisão, ele está pedindo socorro. Que eles têm algum problema nessa oração? Não. Mas existe um nível maior. Sim ou não? O nível maior é lá de dentro. Quando você ora lá de dentro, com a consciência de quem você é, você descansa. Você não fica preocupado. Você não está do lado de fora, queridos. Você está do lado de dentro. Vocês estão me entendendo, queridos?
Amém.
Se Deus é seu Pai, Ele é. Amém? Se você tem essa consciência, não bate. Não bate. Aí você pode me perguntar, mas Jesus diz que vocês agora não são mais servos, mas amigos. Mas entenda que ele está falando no amigo no sentido de que vocês vão conhecer mais coisas. Mas eu ainda prefiro, muito mais do que ser amigo de Deus, ser filho.
Amém.
É um relacionamento diferente. Sim ou não, queridos? O amigo está lá de fora. O filho está dentro. Você está dentro ou está fora? Você está entendendo? Aí Jesus continua. Ele está subindo de nível. Amém. Ele está trazendo um nível maior de oração. Cristo, existe níveis de oração. Tem níveis de oração que você não vai precisar nem pedir a Deus. Só um olhar seu, um pensamento, uma coisa, uma consciência, você vai saber, eu estou te respondendo. Eu não estou anulando a oração com isso, nós precisamos orar. Principalmente quando nós estamos preocupados. Porque nós nos sentimos lá de fora, às vezes. Às vezes nós nos sentimos abandonados. Às vezes nós nos sentimos rejeitados. Mas, tanto Pedro quanto Paulo diz assim, aproxime-se de Deus com súplicas. Creia, porque Deus tem cuidado de vocês. Volta e meia, nós precisamos ouvir sobre isso, que Deus tem cuidado de nós, porque nós achamos que somos nós que estamos cuidando das coisas. Achamos que somos nós que estamos resolvendo as coisas. Cara, não existe isso, queridos. Se não for Deus, quanto mais você vai reconhecendo isso, mais grato você vai sendo, mais níveis de intimidade você vai tendo e mais frutos vão se manifestando em vocês. Amém? Ele é Pai. Agora imagina aqueles filhos. Não por acaso os filhos estão nessa história. É para comunicar com os filhos. Aí Jesus continua. Versículo 11. Qual dentre vós é o Pai? Perceba que ele está ensinando sobre Pai? Ele não mudou o foco. Desde o Pai Nosso, ele quer trazer a realidade de Pai. Qual dentre vós é o Pai? Que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra. Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra ou serpente. Ou se ele pedir um ovo, lhe dará também um escorpião. Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. O Pai Celestial. Jesus, quando fala do Pai Celestial, ele tenta falar isso com os discípulos quando eles estão preocupados. Eles falam com eles, olha os pássaros, olha os lírios. O Pai Celestial cuida muito bem deles. Eles não semeiam, eles não colhem. Os pássaros não semeiam, não colhem. Vocês não têm muito mais valor do que eles. O trabalho de Satanás, o trabalho das trevas é te desvalorizar. Porque em todo tempo ele quer te comparar com o mundo. Ele quer te colocar debaixo de comparação com o mundo ou com pessoas. Você se compara e você se acha mais valorizado que o outro. E você abrir a internet e Instagram, essas coisas todas, você vai ver belas imagens lá que são falsas. Aí você pensa, nossa, que casamento. Aí de repente não tem mais casamento. Nossa, quantos... De repente tudo acaba, tudo vem ao chão. Cristo, nós precisamos entender que nós precisamos viver a nossa vida em Cristo, na realidade com Ele. Amém?
Amém.
Quer olhar? Olha os pássaros. Olha o que Deus criou. O que Deus criou. E Deus cuida. Ele está dizendo assim, olha, se os vossos pais, sendo maus, sabem dar boas dádivas, aí vem pessoas que não têm a consciência do Pai e vão achar que Deus coloca miséria. Deus coloca enfermidade. Deus coloca isso. Deus coloca aquilo. Por quê? Não tem a consciência de paternidade de Deus. do cuidar de Deus. Aí coloca para Deus a responsabilidade de toda a miséria, de toda a situação, da pandemia, das coisas. Porque não conhece o Pai Celestial. E ele está dizendo, se os vossos pais terrenos sabem dar boas coisas, muito mais, façam muito mais.
Muito mais!
Quanto será que é o muito mais de Deus? Com certeza não é balizado, é medido conforme o seu muito mais. É muito mais. Ele disse assim, muito mais. Até me perdi aqui, o muito mais. Muito mais. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E eu sempre pergunto, porque tem uma... Em outro evangelho diz, dará boas coisas. Aqui está dizendo, dará o Espírito Santo. Porque o que você precisa do Espírito Santo? O maior presente de Deus para você é o Espírito Santo. Porque ele vai testificar que você é filho. Se você tem consciência de filho, tudo muda. Se você tem consciência que você é filho, muda. Você não vai estar lá de fora, você vai estar lá de dentro. A Bíblia diz que o Espírito testifica que nós somos filhos. A Bíblia diz que o Espírito, ele nos revela as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. 1 Coríntios 2:9 fala assim, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Porque o Espírito perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Ninguém sabe as coisas do Espírito, senão as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas Deus nos tem dado o Espírito que provém de Deus, para que nós venhamos conhecer as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Ele. Deus quer nos levar para um nível de descanso. Agora, o Espírito Santo não é somente para você entender, mas para você se relacionar com Ele. Por isso que é tão importante também a oração do Espírito. Porque quando você ora no Espírito, você está fazendo, você está enchendo a taça de incenso. A taça na mão do anjo de incenso. Porque, de fato, nós oramos. Em espírito nós falamos mistérios. E quando nós oramos no espírito, nós estamos enchendo a taça. Imagina, queridos. A taça está cheia de oração no espírito. Cheia dessa oração. Cheia de incenso. Cheia de respostas. Que Deus vai se manifestar. Já estamos terminando em Romanos 8, 26 e 27. Diz assim. Também o espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza. Porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Amém. Quando nós, sabe, quando você não conhece a dimensão de Deus e a vontade de Deus, os planos de Deus, e você vai orar no seu entendimento, às vezes, Deus pensa assim, eu tenho coisas muito maiores para Ele, muito melhores, muito superiores. Quando você ora no Espírito, você não se relaciona no seu nível, mas no nível de Deus, na mente de Deus, na vontade de Deus, e é superior, queridos. Porque esse é o descanso. Deus quer te colocar assentado com Cristo, não que você não esteja, mas conscientemente, nesse lugar de descanso, em que Ele vai cuidar de você. Entenda que esse lugar não é um lugar de letargia, de preguiça, não. É um lugar em que você é guiado pela paz. Amém. Vamos colocar de pé.